Senado aprova PEC que prorroga por mais 50 anos os incentivos à Zona Franca de Manaus.
Segue para a sanção da Presidência da República projeto que regulamenta funcionamento de farmácias.
Suplicy quer criação de entidade para defender interesses de pequenos produtores de laranja de São Paulo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram no início desta noite a proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos os incentivos da Zona Franca de Manaus.
Pelas regras atuais, os incentivos valem até 2023, mas após a promulgação da matéria, terão vigência até 2073. A iniciativa visa garantir o desenvolvimento da região amazônica e preservar o meio ambiente. Repórter Jorge Cardim.
O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, destacou o empenho da bancada e dos líderes dos partidos políticos na aprovação da matéria. Braga explicou que a iniciativa reduz as desigualdades regionais e garante o desenvolvimento da região amazônica.
Pretende-se assegurar a continuidade de um modelo de integração e desenvolvimento do território nacional e que vem gerando resultados positivos, não somente para a região norte, mas para todo o restante do país. O Polo Industrial de Manaus reúne cerca de 600 empresas de alta tecnologia, cerca de 113 mil empregos diretos, 500 mil empregos indiretos. A receita total das empresas instaladas no polo alcançou quase 90 bilhões em 2013.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, disse que a medida vai dar mais segurança e assegurar os investimentos na região.
A prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos confere aos investidores a segurança jurídica necessária para a expansão das atividades econômicas na região amazônica. Isso significa mais emprego.
Depois de 20 anos de discussão no Congresso, segue para a sanção da Presidência da República o projeto que regulamenta o funcionamento das farmácias.
O texto prevê a obrigatoriedade de presença de um farmacêutico durante o horário de funcionamento desses estabelecimentos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Além disso, classifica as farmácias em dois tipos, sem manipulação ou drogarias e com manipulação, que podem preparar remédios com base em receitas médicas ou nas farmacopeias oficiais. Os estabelecimentos poderão ainda vender vacinas e soros e, por isso, deverão ter equipamentos próprios para armazená-los. Será criada ainda a figura do fiscal farmacêutico, que vai exercer exclusivamente a função de verificar as condições de funcionamento das farmácias e drogarias. A relatora, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que tem formação como farmacêutica, lembrou que a categoria em si não ganha com a proposta, mas a sociedade. Isso porque o texto eleva as farmácias a unidades de prestação de serviços para assistência à saúde.
Ele insere o estabelecimento que comercializa medicamentos como um estabelecimento de saúde. Isso é muito importante, porque nós não podemos continuar tratando farmácias como se fosse uma sapataria. Uma boutique de vender roupa não é. Lá está sendo comercializado algo importante. O medicamento, ele restabelece a saúde, mas ele pode também acabar com a saúde, até com a vida, inclusive, se não for bem conduzido.
Comissões. E segue para análise do plenário o projeto que libera o uso de inibidores de apetite. A proposta suspende resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbe o uso dessas substâncias.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, lembrou que o uso desses medicamentos pode combater a obesidade, causadora de várias doenças, como hipertensão, diabetes e outros problemas cardíacos.
Todas as entidades ligadas à área de saúde que trata da questão da obesidade, todos são favoráveis à queda desta portaria. Aqui, deixe essa decisão para que os médicos possam tomá-las, de acordo com cada nível de obesidade dos seus pacientes.
E a Câmara dos Deputados deve analisar o projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça que assegura aos herdeiros dos donos de banca de jornal, quiosque ou estande de feira, o direito de assumir o negócio após a morte do titular da concessão.
Pela proposta, o direito de explorar o quiosque ou a banca passa para o cônjuge ou companheiro após a morte do titular. Caso não haja essa possibilidade, assumem os filhos e, em último lugar, na linha sucessória, os pais do titular.
A Comissão Especial aprovou medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil. Agora, a matéria precisa ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado até outubro, para não perder a validade.
O relator, senador Ricardo Ferraço, do PMDB Capixaba, argumentou que a experiência da Copa do Mundo mostra que a mudança de horário do noticiário oficial não prejudica os ouvintes. Repórter Érica Christian.
Em junho, as emissoras de rádio transmitiram um noticiário oficial dos poderes executivo, legislativo e judiciário entre as 7 e as 10 da noite. Ricardo Ferraço argumentou que a alteração feita durante o Mundial agradou os ouvintes.
A experiência que nós fizemos com a Voz do Brasil durante a Copa foi bem sucedida. Tem aprovação popular, porque flexibiliza o horário, porque não impõe às pessoas que as pessoas tenham que fazer isso ou fazer aquilo. O Datafolha fez uma pesquisa que indica que até mesmo a audiência da Voz do Brasil aumentou quando você flexibiliza. Por uma simples razão, você está respeitando o espaço individual de cada pessoa.
Mas o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, é contrário à flexibilização do horário de transmissão de A Voz do Brasil.
É um dos programas mais ouvidos no Brasil, sobretudo no interior. E na capital também. Está se voltando a ter esse hábito. Meu medo é que, com a flexibilização, a gente freie esse despertar de interesse da população pelas notícias do Brasil, dos poderes do Brasil. Nós vivemos um novo momento. A sociedade quer conhecer mais, quer saber mais e quer participar mais. Na hora que se flexibiliza, não se dá continuidade a esse crescimento de interesse.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lamentou a dificuldade para adoção no Brasil, que, na opinião dele, decorre da burocracia do Poder Judiciário e da exigência da maioria dos adotantes por crianças com menos de 4 anos de idade.
Ele citou o exemplo de Mato Grosso, onde um adotante precisa esperar de 3 a 5 anos para conseguir a guarda de uma criança. Cidinho Santos alertou que esse prazo está bem acima do tempo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Na verdade, que apenas uma em cada 4 pretendentes admite adotar crianças com 4 anos ou mais. Do outro lado, apenas 4,1% dos que estão no Cadastro Nacional de Adoção, à espera de uma família, tem menos de 4 anos. Por isso, cada dia que as crianças passam nos abrigos, diminui ainda mais as chances de encontrarem um novo lar.
E o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou que ontem foi comemorado o Dia do Homem, data que, segundo ele, serve como um chamado para os homens se cuidarem.
Como médico, Mozarildo reconheceu que nos últimos anos melhorou a postura do homem em relação aos cuidados com a própria saúde. Ele também destacou a importância dos cuidados preventivos.
Queria chamar a atenção de todos os homens que procurem desde cedo fazer, como fazem as mulheres, um tratamento de acompanhamento, seja urológico, cardíaco, renal, enfim, de maneira que não seja surpreendente por uma doença já instalada e, às vezes, em grau avançado, por falta desse cuidado tão primário.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a constituição efetiva do Concecitrus, o Conselho dos Produtores de Laranja e da Indústria do Suco de Laranja, para que pequenos produtores da fruta não enfrentem mais dificuldades, como as que ocorrem em Araraquara, no interior paulista.
É que cerca de 300 caminhões abastecidos de laranja estão estacionados há dias nos pátios da empresa processadora da fruta, a Cutrale, aguardando serem descarregados.
E a demora, segundo os produtores, se deve ao fato de a Cutrale priorizar as produções dos pomares próprios. Com isso, os produtores que têm apenas contrato com a empresa são obrigados a esperar muito para descarregar sua laranja, o que faz com que quilos e quilos da fruta apodreçam, causando grande prejuízo.
Para Suplicy, a efetivação do Concecitrus pode ajudar os produtores a defenderem seus direitos junto à empresa processadora.
Não podemos continuar a perder frutos e a gerar prejuízos para os pequenos e médios produtores e trabalhadores da citricultura paulista.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.